Idealizamos o programa com o nome Barista, pois, assim como esses, são os especialistas em preparar um ótimo café, nossos convidados são especialistas em suas áreas e nos ajudam a entregar a vocês um ótimo programa. Uma produção Café com Nano, a sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Dia 20 de março de 2020. O Barista de hoje foi gravado no dia 10 de março de 2020. E nosso primeiro programa não poderia ser com outra pessoa a não ser o professor Edson Leite. Ele é engenheiro de materiais formado pela Universidade Federal de São Carlos, com doutorado pela mesma. Possui experiência de pesquisa na 3M do Brasil, anterior ao cargo de professor no Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Hoje, ele é diretor científico do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o LN Nano, que faz parte do CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, na cidade de Campinas, em São Paulo. O professor Edson é referência nacional e internacional na área de materiais, principalmente em nanotecnologia, e tem no seu currículo centenas de artigos, além de já ter presidido congressos internacionais. Apesar do extenso currículo, sua influência nos membros desse podcast é ainda maior. Ele foi nosso orientador de pós-graduação e, com o passar do tempo, se tornou nosso mentor e, acima de tudo, um grande amigo. Olá a todos, estamos aqui no LN Nano, Laboratório Nacional de Nanotecnologia, eu, Bruno Lima
e William Leonel,
para entrevistar o professor Edson Leite. Bom dia, professor, muito obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço, é sempre bom poder colaborar e divulgar mais o conhecimento, principalmente nessa parte de nano.
Muito obrigado, professor. Um dos motivos para entrevistarmos o professor é que você sempre nos apresentou a pesquisa como uma possibilidade de criar novas tecnologias para a sociedade, o que é uma visão ainda muito pouco divulgada no meio acadêmico. Como que surgiu essa sua visão? Como você começou a ter essa visão sobre empreendedorismo?
Na realidade, eu acho que é mais a devida formação, né? Apesar de eu estar na ciência, né, a minha formação foi em engenharia. Então, quando você vai para a engenharia, a primeira coisa que você pensa é sempre em aplicar. Então, a aplicação é uma coisa natural da engenharia. Então, meu caminho, como foi um pouquinho, vamos dizer, de trás para frente, né? Eu fui para a aplicação depois, eu vi que a parte fundamental é extremamente importante como ferramenta para você desenvolver essas tecnologias. Então, você acaba vendo a necessidade de ter uma força motriz das aplicações para você avançar no conhecimento. Quer dizer, você busca um motivo para saber, né, a partir de uma aplicação.
Como o professor mesmo disse, foi um caminho um pouco diferente do caminho padrão de graduação, mestrado, doutorado. Qual a visão do professor ao chegar no meio acadêmico sobre as pesquisas aplicadas? Qual a sua visão sobre a pesquisa aplicada no Brasil?
Eu não acho que existe pesquisa aplicada e não aplicada, sabe? Você tem que fazer uma pesquisa, você tenta responder uma pergunta. Essa pergunta, às vezes, tem uma aplicação mais iminente ou não, né? Você tem que ser, assim, bom naquilo que você faz e entender aquilo que você, aonde você quer chegar. Então, se é aplicado ou não, eu acho que é uma consequência, né? É lógico que hoje, assim, devido a toda essa a necessidade de você justificar os investimentos, apareceu essa, até uma paranoia de fazer mais coisas aplicadas, né? Mas eu acho que tem que ser assim, natural, né? É só lembrar que, às vezes, por exemplo, o pessoal da física, que é talvez mais refratário à inovação, mas toda a parte de inovação na parte de eletrônica foi feita pelos físicos, certo? Então, as chances aparecem, você só precisa saber aproveitar.
Toda pesquisa aplicada em algum momento foi básica.
Toda pesquisa aplicada em algum momento foi básica. E às vezes uma pesquisa aplicada gerou conhecimento básico. E até vice-versa é mais fácil. Mas muitas vezes uma necessidade de resolver alguns problemas aplicados gerou todo um conhecimento novo, né?
Voltando só um pouquinho no que o senhor disse sobre o caminho, né? Depois da graduação, o senhor foi trabalhar na indústria e depois voltou para a academia, correto?
Isso, é, bom, como eu falei, engenheiro, a gente quer ver acontecer as coisas, né? Então eu fiquei, antes de voltar para a academia, eu tive a chance de trabalhar numa empresa multinacional, e nessa empresa eles me deixaram fazer o mestrado e até começar o doutorado, né? Mas aí chega uma altura da carreira que a gente tem que decidir, ou vai para a área aplicada, industrial, ou vai para a área acadêmica. E aí eu decidi pela área acadêmica. Aí larguei o emprego e fui para a universidade.
Quando o professor está numa linha de pesquisa, principalmente na indústria, já tem esse pensamento anterior de propriedade intelectual. Na academia é a parte de publicação científica. Quando que o professor consegue identificar que uma pesquisa está caminhando para gerar uma boa patente ou um bom artigo científico? Tem essa diferenciação? Como identificar?
Também são paranoias modernas, né? Tanto a parte de publicação quanto a parte de patente. Assim, eu sei que as publicações, principalmente no meio acadêmico, são extremamente importantes. Mas a publicação é um meio de divulgação daquele objetivo que você atingiu. Saber que a hora que está na hora de você tá na hora de publicar, na verdade, é você perceber uma oportunidade de, vamos dizer, até de vender o seu resultado bem. Porque você atingiu já um resultado interessante, né? E aí, assim, existe até uma arte de você vender aquilo, sabe? E da parte tecnológica, é a mesma coisa, só que daí tem uma problemática. Por exemplo, eu sou muito contra as instituições de pesquisa fazerem patente. Patente está intimamente relacionado com o negócio, né? Então, as pesquisas, a patente tem que gerar negócio, certo? E se as universidades não estiverem preparadas para poder negociar as patentes que elas gerem, só vai gerar custo e ainda pode ter até um agravante. Você pode proteger de tal forma uma tecnologia ou um conhecimento que barra o avanço daquele conhecimento. Então, tem que sempre fazer um balanço. Publicação é importantíssimo, necessário. Para patente, tem que se pensar muito. Se tiver parceria com a indústria, num projeto junto com a indústria, aí justifica-se plenamente.
O que a gente vê muito é uma patente sendo criada e depois procurar alguém que queira, né? E deveria ser sempre ao contrário.
Exatamente. Você fazer uma patente para depois procurar alguém que queira usar essa patente é problemático. Existe até uma animação, né? Um desenho em que eles faziam essa analogia da seguinte forma. Você coloca um pedágio antes que a rodovia vá passar no pedágio. Você pode dar sorte que a rodovia passe no pedágio e você ganha, ou você pode dar sorte ou dar o azar de que nunca vai passar lá. Daí você investiu e não vai ter retorno.
É uma ótima analogia mesmo, porque a gente vê muito acontecer isso.
É desse contato do professor com a indústria, talvez pelo caminho mesmo. Como que o professor vê a relação, essa comunicação entre a indústria e a academia?
Olha, até recentemente estive num evento da FAPESP e o diretor da FAPESP falou que ele não vê grandes problemas da interação com o meio produtivo, com o meio acadêmico. Também não vejo grandes problemas. Eu diria que, assim, o maior problema que existe é talvez as indústrias terem pessoas para entender o que a gente na academia faz e fala. Se a indústria tiver um centro de pesquisa forte, um corpo técnico forte, essa interação vai ocorrer muito fácil. Então ela precisa ter pessoas qualificadas também para interagir. Isso do ponto de vista puramente técnico-científico. Esse para mim é o maior problema. É que às vezes as indústrias não estão preparadas, não tem corpo técnico suficiente para interagir. Do lado da universidade, se os professores, os pesquisadores têm essa habilidade, têm a vontade de interagir, não vejo problema nenhum. Vai ocorrer de uma forma bem, bem natural, né?
Ainda dentro desse tema, Talvez uma saída que seja a ponte entre os dois lados são as pequenas empresas, né? As startups e spin-offs. Só que também a gente vê muito pouco isso acontecer aqui no Brasil, né? Principalmente da área de hard science, né? De engenharias, enfim. E como que o senhor vê isso, né? Assim, como que a gente conseguiria mudar esse quadro?
Essa é uma pergunta bem difícil, Bruno. Bom, primeiro que a burocracia no Brasil não ajuda. Vocês passaram por isso, sabe? Uhum. Que abrir uma empresa, conseguir todas as licenças, isso não é são barreiras verdadeiras, reais, tá certo? Então esse é um ponto. O segundo ponto é que as startups dependem muito de investimentos, né? E também de, vamos dizer, núcleos de incubação, que, assim, no Brasil está muito, muito dependente do governo. Tá? Onde que eu quero chegar? Existem lugares em que esses núcleos, essas incubadoras, quem coloca não são as universidades, não é o governo. É uma ou duas empresas que acham importante desenvolver essas spin-offs. Então, quando ela lança isso daí, ela já tem um interesse. Mais uma vez, a hora que você propõe fazer uma empresa, você tem que fazer tudo, né? Então, você solta o rojão, depois corre atrás da vareta, né? Tá certo? Isso é complicadíssimo. Uhum. Então, se a parte de um sistema em que as grandes empresas têm interesse de absorver o que as spin-offs estão fazendo, já facilita muito. E outro assim, problema sério do financiamento que existe para essa área no Brasil, que eu vejo, é que não financia pessoal. Como você vai sustentar a empresa sem ter o financiamento do pessoal? Como você vai pagar os engenheiros, técnicos, o dia a dia da empresa? Então, esses assim, são dois pontos assim, cruciais para mim.
O professor já tem experiência também de se comunicar com grandes empresas para abertura de centros de inovação aqui no Brasil, né? Como que foi essa experiência de buscar trazer a inovação aqui para o Brasil? Quais foram as dificuldades?
Assim, não são grandes experiências. A gente trabalhou com grandes empresas. Eu diria que o que é importante quando você começa a fazer esse tipo de interação é a resposta que você tem dos dois lados. Então, se a parceria do lado da empresa responde bem, as pessoas estão interessadas que aconteça a coisa, então a coisa vai acontecer. Agora, por incrível que pareça, uma coisa que me surpreendeu muito, foi um dos casos assim, que me surpreendeu bastante, foi justamente o ponto em que existia uma multinacional que estava querendo trazer parte de pesquisa para o Brasil. O maior problema que eles encontraram não foi financeiro. Eles também não estavam nem interessados em financiamento do governo para isso, mas eles não colocaram a parte de P&D aqui, na verdade, mais pesquisa mesmo, por falta de recursos humanos. O Brasil não tem massa crítica em hard science, né? Isso é um fato, né? Então, se você precisa de pessoas de alta qualificação, ainda a indústria está faltando muito. Tem muito que absorver e temos poucos pesquisadores do Brasil.
O senhor acha que tem poucos pesquisadores sendo formados ou poucos pesquisadores que têm interesse em trabalhar na indústria com alta formação, né? Por exemplo, doutores que queiram de fato trabalhar na indústria?
Eu acho que o problema é que ainda existe poucos doutores que têm interesse para a indústria e poucas indústrias que têm interesse de terem doutores, porque um vai alimentar o outro. E nisso daí, a gente acaba perdendo muitos bons pesquisadores para o exterior, isso não tenha dúvida. A gente tem contato com o pessoal de fora e a gente vê claramente, e não é difícil você ver ex-alunos, colegas que se deram muito bem no exterior, em empresas, não estou falando de universidades, em empresas. Por quê? Eles são bem formados e acaba sendo absorvido facilmente. Aí quando você acaba tendo uma demanda nacional, não existe mais, né? Você tem que trazer de fora, né? Então, repatriar os jovens. Isso é muito, muito difícil. Né?
Um dos objetivos aqui do nosso podcast é justamente falar sobre esses caminhos, né, de um pesquisador. E aqui no Brasil parece que ou você termina a graduação e vai para a indústria, ou você segue carreira acadêmica para virar professor, né? Parece que você se especializar numa área não tem objetivo de ir para a indústria, né? Se você fez doutorado, você tem que virar professor. Então acho que isso é cultural, né? Muito difícil, isso demanda tempo para ser mudado.
Mas aí surge uma dúvida, o aluno bem formado, como o professor falou, não quer ir para a indústria, mas não tem experiência na indústria ao mesmo tempo para saber exatamente o que é. Como, o professor que trabalhou nos dois lados, como que é trabalhar com pesquisa na indústria e com pesquisa no meio acadêmico?
A diferença básica é que uma é uma pesquisa direcionada. Quem dita o tema é a indústria, é o seu empregador. Então você tem que ter toda uma bagagem de conhecimento para resolver os problemas propostos pelo seu empregador. E o outro é o contrário, né? Você gera os seus problemas. Então eu vou ser um pouquinho mais pessimista, Bruno. Eu acho que a pessoa que se forma hoje na pós-graduação não está nem apto para a academia, nem apto para a indústria. Ele não sabe o que é um desafio de ser um professor, de ser um gerador de conhecimento. Ele não tem a ideia dos desafios que ele vai passar. E por outro lado, ele também não foi treinado para resolver problemas que é colocado para ele, e às vezes é um problema que ele nunca teve contato ou que ele nunca teve interesse, mas ele tem que resolver. Então, assim, existem gaps de formação muito grandes, né? Às vezes, por isso que às vezes o cara está recém-formado, ele é mais moldável, e muitas vezes as empresas gostam de contratar recém-formado por causa disso, né? Aí você já tem doutorado, tudo, ele já está meio viciado, né? Infelizmente isso acontece, né?
É difícil pensar numa saída a curto prazo para esse tipo de situação, né? Teria que mudar todo o sistema acadêmico primeiro?
A curto prazo não existe. Eu acho que você teria que ter alguns modelos, testar alguns modelos, em paralelo esses modelos, ver qual funciona mais, se adapta mais em diferentes regiões às vezes, e começar a ter soluções regionais para os problemas de ensino, de pesquisa. O que existe muito hoje é reproduzir o que dá certo no lugar e vai ser colocado numa outra região. Então, por exemplo, pega o aluno que se formou aqui na região do estado de São Paulo, que tem bons laboratórios, uma infraestrutura boa, tem uma agência de fomento boa. Ele aprende a trabalhar num regime que, quando ele voltar para a região dele, ele não vai ter a menor condição de fazer igual. Então ele está viciado de uma forma errada. Aí o impacto e assim, as barreiras que ele encontra são terríveis.
Como professor, também é um formador de recursos humanos, né? O professor consegue identificar algum aluno que tem um perfil maior para a área acadêmica, um perfil maior para a parte de indústria, ou quem sabe empreendedorismo mesmo? Como é que o professor lida, consegue implantar algumas ideias ali?
Assim, para a área acadêmica é fácil, é só ver o brilho no olho, né? O cara gosta de conhecer, de publicar, gosta, isso é fácil identificar. Na área, vamos dizer, não acadêmica, também não é muito complicado, porque às vezes a pessoa se adapta muito mais em problemas de aplicações rápidas, né? Dá para você identificar. Agora, para a área de inovação, ainda não, assim, não é que eu não tive contato com pessoas que eu falei, esse cara é para inovação, é que realmente é uma coisa a mais, que eu mesmo não sei o que é, sabe? Mas tem pessoas que nascem para isso, que têm o dom para isso. E você tentar motivar a inovação é, para mim, dos três é o mais difícil, sabe? É dos mais difíceis. É lógico, você tem N exemplos hoje em dia, né? Tem várias pessoas famosas porque inovaram, Bill Gates, assim, vai, vários. Só que, assim, as histórias deles são muito particulares, né? A pessoa venceu porque ela aproveitou as oportunidades. Acho que o grande segredo é a pessoa aproveitar a oportunidade do momento, dar aquele start ali, não, é o momento, e aproveita. Então é difícil, assim, e incentivar isso também eu acho que é muito difícil.
Uma outra pergunta que a gente tinha dentro dessa área é justamente como direcionar um aluno para determinada área, né? Aqui, como a gente fala muito no nosso podcast aqui, a ideia é falar sobre empreendedorismo, né? Quais seriam as dicas, né, para um um aluno, seja da graduação ou já na pós-graduação, que queira ir para a área de empreendedorismo, né? Sair da academia, abrir a própria empresa, igual foi o nosso caminho alguns anos atrás.
Se um aluno quer perguntar para o professor dicas para abrir uma spin-off, quais seriam?
Conversar com quem já abriu. Acho que é a melhor... Porque, assim, a primeira coisa, eu acho que antes de abrir a spin-off, é importante que ela tenha experiência no setor industrial, sabe? Eu acho que isso é fundamental, porque ele vai saber o linguajar. Porque ela está na academia, então a pessoa às vezes fez IC, fez mestrado, doutorado, e não teve o contato com a empresa, com as empresas. O contato com as empresas é diferente, a dinâmica é diferente, o linguajar é diferente. E a hora que você vai abrir a sua empresa, você tem que estar por dentro desse ambiente. Então, talvez, assim, como incentivar, seja justamente expor o aluno, ou formando, ou pós-graduando, nesse ambiente. Como fazer isso? Não sei, mas, assim, expor ele mais. Não só na parte acadêmica. Na parte acadêmica, ele é sempre exposto, né? Ele vai em congresso, ele apresenta trabalhos, ele, às vezes, ele tem que dar aulas, né? E o cara que quer ir para a inovação, abrir uma spin-off. Não existe esse contato, esse primeiro contato, é muito difícil.
Colocando uma experiência pessoal, né? Quando... Bom, a gente teve a formação dentro dos laboratórios que o senhor era professor, é professor. E acho que a gente já teve um diferencial, porque o senhor sempre teve muito contato com indústrias, né? Então, apesar de não ser somente focado nisso, a gente acabou tendo contato com a indústria. E quando a gente abriu a empresa, talvez tenha ajudado um pouco, mas a gente viu que era totalmente diferente mesmo, né? Até hoje a gente sofre muito para tentar equiparar esse linguajar, né? Linguajar que a gente sai da academia e o que a gente precisa para a indústria. Então, acho que é um aprendizado, é só fazendo para aprender mesmo, né? Então, isso que o senhor disse de falar com quem já fez, acho que é uma ótima dica mesmo.
É uma coisa que o professor falou no começo, que é inerente às duas áreas, é vender o peixe. A gente ouvia na academia, saiba vender o peixe do seu trabalho, do seu mestrado. E na indústria é a mesma coisa, saber vender o peixe.
Eu acho que na academia é mais difícil você vender o peixe. Na indústria, ela é mais fácil porque é mais palpável aquilo que você vai vender. Né? É lógico, aí vai para outros dados que são estratégias de como vender, de como introduzir a tecnologia, tudo, mas isso tudo existe modelos, existe assim, cursos que você vai se aperfeiçoar. Na academia é muito mais difícil você vender o peixe, porque você realmente ter um conhecimento novo, ter algumas informações inéditas, é muito difícil. Então, geralmente os incrementos que você tem são incrementos pequenos, não são disruptivos. Então, vender esse tipo de conhecimento incremental demanda criatividade, tá certo? Você mostrar um lado que a pessoa nunca tinha olhado.
Pela complexidade, é difícil estar seguro com as informações que você tem sendo um aluno, né? Um professor tem uma base muito maior para discussão.
E eu acho que também, acho que você tocou num ponto bastante importante. O aluno só vai estar preparado para ser cobrado na academia quando ele terminou o doutorado. Qualquer cobrança de currículo antes disso é ridículo. Ele não está preparado. Como você vai cobrar de um aluno de IC que tenha tido participação de congresso, que ele tenha artigos publicados? Como você vai cobrar um aluno de mestrado que ele publicou artigos? O doutorado, aí ele tem que ter publicado porque teve mais tempo, faz parte da formação dele. Então, a carreira do acadêmico começa a partir do doutorado. Então, muitas vezes também a gente acaba cobrando as pessoas muito antes. E isso gera estresse, né? Gera muito estresse.
Além de gerar estresse, gera talvez uma prática que não é totalmente saudável para a academia como um todo, né? Que é adicionar pessoas, né, a trabalhos que não necessariamente elas participaram, né? A gente vê muito isso, porque não só porque aquele grupo quer fazer isso, mas porque o sistema todo obriga a ser feito isso, né?
Não, com certeza.
E como não tem carga, como o professor falou, sai um trabalho mais raso, né? Não tão profundo.
É, porque você precisa, o aluno precisa para defender, tem muitos programas que exigem que o aluno tenha submetido trabalhos para defender. E depois o aluno às vezes vai querer uma bolsa de pós-doutorado e aí ele precisa também de um certo nível de publicação, que eu também não sei quem define isso, né, para conseguir a bolsa. Então é complicado, é muito complicado. Hoje, assim, é muito raro o aluno e o professor publicarem só eles, né? Hoje o número de participantes do artigo aumentou muito, né?
Só para a gente mudar um pouquinho desse foco, professor, o senhor é agora diretor científico aqui no LNano, e como se dá a interação do LNano, ou do CNPq de modo geral, ou os outros laboratórios do CNPq, com a indústria, né? Que tipo de interação que pode ocorrer?
Bruno, essa pergunta é importante porque muitas vezes o pessoal não conhece como funciona, né? O CNPq, ele é formado por 4 laboratórios. O Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o Laboratório de Biociência, o Laboratório de Biorrenováveis e o LNLS, que é o Laboratório Nacional de Lucim. Esses laboratórios, eles estão dentro do CNPq, e o CNPq é uma organização social. Então aqui ninguém tem concurso público. Todo mundo aqui trabalha num regime de CLT. Significa que se o governo corta orçamento nosso, corta salário. Então tem que mandar pessoas embora. Então é um regime já bastante diferenciado, que também possibilita a flexibilidade de você contratar, e se você não está satisfeito com a contratação, também você dispensa e contrata outro. Então é um regime bastante parecido com a indústria, só que dentro de um meio acadêmico. Esse é um ponto importante. Outro ponto é que, como a gente tem um contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia para tocar esse laboratório, os 4 laboratórios, a gente tem metas a cumprir. Existe um contrato que tem metas bem claras. Então a gente tem basicamente 4 missões. Primeiro é servir o usuário externo, atuar como um laboratório que a gente chama de Open Facility, né? Um laboratório aberto. A segunda é fazer pesquisa, porque você só pode prestar um bom serviço para a comunidade se você sabe o que você está fazendo. Então você demanda fazer pesquisa. A terceira é inovação. Você pode também prestar um bom serviço para a indústria, para o setor de inovação. E o quarto é a divulgação do conhecimento. Também pesquisa com a indústria só vai fazer se você tiver conhecimento básico forte. Então como a gente pode interagir com a indústria? Da mesma forma que as universidades fazem via fundação. Pesquisa, projetos de pesquisa e serviços. Só que agora a empresa não vai tratar com uma fundação que está vinculada com uma universidade. A empresa vai tratar com uma outra empresa. Então, empresas com empresas conversam melhor.
Sim, só para a gente fazer um resumo de como funciona o CNPq. Então, ele é uma organização social, ou seja, tem um CNPJ próprio, ele consegue ter sua autonomia. No entanto, ele tem um contrato com o governo para financiar essa pesquisa e rodar o laboratório. Nossa experiência em conversar com a indústria é sempre essa, né? Que nossa visão, né, que a gente tem trabalhando aí com a indústria, tendo esse contato, é que a indústria trabalha sempre com a indústria. Sempre que a gente fala de envolver a universidade, é uma barreira muito grande. Em geral, as indústrias não querem envolver a universidade em negócios, né, de aplicação mesmo. Geralmente é apenas como prestação de serviço para desenvolver alguma coisa. Bom, professor, nosso podcast aqui chama Café com Nano, porque uma das áreas que a gente mais quer, né, discutir é a nanotecnologia. O que o senhor vê de nanotecnologia hoje no mundo, né? No sentido de que para onde está caminhando essa área de conhecimento no mundo e aqui no Brasil, né?
Só para complementar, professor, a gente que tem contato com a indústria tinha uma promessa muito grande de nanotecnologia que algumas vezes alguém vem decepcionado falar com a gente: ah, não está funcionando aquela promessa nano. Então é mais ou menos isso. Como o professor vê nano hoje e a que ponto a gente está andando?
Assim, a decepção às vezes é simplesmente porque você acaba prometendo muito, que é natural de você estar quando você começa uma outra área, né? Mas acho que assim, a nano está na parte de amadurecimento. Existiu assim um boom enorme. Depois desse crescimento enorme, agora você está na hora de amadurecer. Então, as taxas de crescimento vão ser menores. Então, você tem que agora começar a fazer acontecer tudo aquilo que você criou expectativas. Então, isso não é uma coisa simples, porque você parte daquele tudo é novidade para aquilo que o que realmente você aprendeu e está aplicando. Então, acho que a decepção é essa. Primeiro, porque o sistema não estava preparado para tudo que se prometeu. E quando você começa a perceber, conhecimento ainda, falta conhecimento para você fazer uma série de aplicações. E também tem outro lado, que para você aplicar o nano, tem que ter um ganho de performance, um ganho de melhora no produto significativo, de tal forma que compense você trocar o tradicional. Ou você cria um produto que só é possível se for nano. Então, são esses casos, né, Wilton? Então, assim, a decepção talvez seja por causa disso. Às vezes você pensa que ia salvar o mundo, né? Ou acabar com o mundo também, né? Tá? Agora, para onde vai o Nando? Eu acho que vai justamente para as áreas mais complexas. É, vai continuar na eletrônica. Não esqueça que a eletrônica está cada vez mais... dispositivos, os transistores são cada vez mais sofisticados, as trilhas, os capacitores cada vez menores, certo? Você tem que aumentar a densidade de informações que você coloca no chip. Então, os processos de fabricação estão melhorando cada vez mais, né? Já se fala hoje de nanolitografia com resolução da ordem, assim, quase que corriqueira, da ordem de 15 nanômetros. Então, são coisas que avançaram muito, né? E que agora começam a ser aplicadas. Né? Dispositivos que eram planares, agora dispositivos tridimensionais. Então, o pessoal começa a aprender a fazer isso na parte de eletrônica. É, na parte de medicina, é ainda uma interrogação grande, porque os problemas que apareceram foram muito grandes. Não é fácil usar nanopartículas como droga de livre. É muito difícil. Mas, na parte de diagnóstico, é um ganho muito grande. Eu acho que aí é uma oportunidade fantástica, né? Coisas que, assim, apareceram de boas novidades que eu vejo, não é o grafeno. O grafeno é uma promessa, tem várias aplicações, mas, assim, que eu vejo, assim, com bons olhos, por exemplo, é a parte de nanocelulose. Essa parte apareceu e é bastante interessante. Hoje a nanocelulose ela é encarada como uma das maiores possibilidades da nanotecnologia para promover inovação, porque ela entra em diferentes setores, né? Ela entra na parte de cosméticos, ela entra na parte de saúde, ela entra na parte de polímeros, ela entra na parte de uma série de segmentos da indústria que pode inovar. Então, nanocelulose, impressão 3D, scaffold para crescimento de órgãos artificiais. Então, é uma série de aplicações. Então, assim, para onde está caminhando a nano? Cada vez mais para sistemas complexos, medicina, biologia, eletrônica, sem dúvida nenhuma. E é lógico, materiais exóticos e propriedades ainda não conhecidas. Eu gosto muito de pensar na nano não só como um objeto nano. Eu gosto muito de pensar que, às vezes, você a propriedade macroscópica do seu material depende de regiões nanoscópicas. E essas regiões nanoscópicas você tem que controlar. Um exemplo típico disso é contorno de grão. É uma região muito pequena, na escala nano, que controla as propriedades macroscópicas, resistência mecânica, propriedade elétrica de transporte, baterias, um monte de fenômenos de transporte de íons que dependem fundamentalmente de contorno de grão. Baterias do estado sólido, 100% do estado sólido, só vão vingar se você resolver um problema, uma série de problemas de contorno de grão, que são escalas nanométricas. Então, para isso, você vai aprendendo e vai aplicando em problemas já existentes. Então, a nano em si, o pessoal costuma dizer que ela é um conhecimento transversal, né? Ela não é um conhecimento em que você tem uma aplicação da nano. Não vai existir uma indústria nano. Você vai aplicar o conhecimento nano em uma série de produtos. E em ciência, novas técnicas de caracterização cada vez mais profundas, cada vez mais com maior resolução, novas propriedades quânticas, são assim, propriedades interessantes em que as flutuações que ocorrem são flutuações quânticas, não são flutuações por causa de variação de temperatura, variação de campo, nada. São flutuações mesmo previstas pela mecânica quântica que pode gerar uma série de dispositivos novos. São materiais exóticos, isso é muito interessante. Então, esse acho que é o caminho. Eu aposto muito na nano ainda, né? E acho que, assim, como tudo sempre aconteceu, né? A pessoa pega a onda, né? Depois a onda acaba e ela fica para trás. Eu acho que a onda da nano está naquela hora de estar quase atingindo a crista, e aí você é bom ficar na crista, né? Não deixa passar a onda, não. Acho que essa é uma dica importante.
Como o senhor vê aqui no Brasil, né? Como que está caminhando isso, tanto cientificamente quanto para a indústria?
Eu diria que o pessoal está deixando a onda passar. Porque é sempre mais fácil você publicar numa fronteira em que pouca gente trabalha. Quando agora já os conhecimentos estão se consolidando e você está na hora da maturação, é a hora mais difícil de você publicar. Então o pessoal acaba saindo da onda, mas tem muita coisa para ser feita.
Muito obrigado, professor.
Muito obrigado, professor.
E espero que essa iniciativa de vocês tenha um reflexo grande, né, na comunidade. Eu acho que assim, o que eu mais quero é que existam mais jovens com vontade de fazer pesquisa que seja fundamental, que seja aplicada. Está faltando muito disso. Está faltando bastante iniciativa e vontade. Você já está numa fase da carreira que sabe que é difícil você vencer sem ter vontade, sem dedicação. E hoje em dia o mundo está muito fácil, né? Quer dizer, se alguém pagar para você, está tudo fácil, né? Dá certo? Dura você conseguir a sua independência e independência que eu falo não é só financeira, né? É intelectual também. Acho que isso é uma parte bastante importante. E o jovem, a gente depende muito dos jovens. Não vai ter crescimento, não vai ter riqueza se os jovens não trabalharem, né? É fundamental.
E aí, pessoal, o que acharam do programa de hoje? O Barista é um dos programas mais difíceis de fazer, mas também um dos mais prazerosos. A gente tem que encontrar convidados e tem toda a edição, mas também aprendeu muito com essa conversa com o professor Edson e com as outras conversas que vocês vão acompanhar. Falando em acompanhar, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que já deram feedback pra gente. Eles elogiaram, também deram algumas recomendações. Um deles é o Davi Batista, que conversou comigo pelo LinkedIn. A Milena Vancini e o João Paixão, conhecidos meus também, que conversaram e deram sugestões.
E para quem tiver outras críticas, sugestões ou apenas quiser conversar com a gente, nos procure nas redes sociais. É só procurar por Café com Nano no Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter. E nosso e-mail de contato é contato@cafeconano.com. Até a próxima!
Valeu!